Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com muito prazer para a gente dar prosseguimento à nossa série de depoimentos, entrevistas, enfim, conversas com Paulo Roberto Nicola, produtor rural referência lá no Rio Grande do Sul, lá em Santiago, e também um empresário rural de sucesso, devido às suas experiências a respeito de como conduzir uma gestão financeira dentro da propriedade. Uma gestão financeira dentro da propriedade rural, como também, de modo geral, para todas as pessoas que pensam em lucrar, né, e ter uma vida mais tranquila. Muito que bem. Dito isso, nós vamos saudar primeiramente o Paulo Roberto Nicola. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez.
Ô, João, tudo bem? Abraço ao amigo e a todos os nossos produtores que nos assistem e nos acompanham, e agora os agrônomos também, que têm nos acompanhado, né?
Que bom. Muito bem. Então, assim, quem já nos conhece, quem está nos acompanhando, sabe que a dedicação do Paulo é no sentido de fazer com que, principalmente os pequenos e médios produtores, que vivem sempre na corda bamba, né, saiam dessa situação angustiosa e passem a lucrar com a soja, passem a ter rentabilidade, passem a ter dinheiro, né? Esse é o resultado do trabalho de todo mundo. De que forma? Né, trabalhando com médias, né, fazendo economias, vamos dizer assim, para as horas de maiores necessidades. Quem nos acompanhou pode ir na página aqui do Notícias Agrícolas, lá nas páginas especiais, está escrito lá Lucre Sempre com a Soja, que é o nome do livro do Paulo Roberto Nicola, que é esse daqui. Ele é autor de dois livros, tá certo? E esses dois livros, Lucre Sempre com a Soja e A Lógica da Economia Rural, são dois livros de autoria do Paulo, que está disponível de graça para quem quiser na sua página. Ele tem uma página na internet com o endereço de www.economiarural.com.br. E aí você vai acompanhar ao longo de todas as nossas trajetórias, já estamos no nono depoimento, quais são as principais precauções e iniciativas que o produtor deve adotar para não se endividar e, de outro lado, lucrar. Muito bem. E hoje... é um dia que eu já antecipei, promete muito, né, Paulo? Porque hoje nós vamos falar, vamos dar continuidade à sessão de investimentos, nós estamos agora no patamar de investimentos, e com investimentos em equipamentos. Quando comprar, né? Em que momento, quando que a gente vai ficar sabendo que o equipamento que a gente comprou é despesa ou é investimento? Olha, isso é extremamente importante, esse diferencial. E depois nós vamos avançar e vamos falar em terceirização. Promete, hein, Paulo?
Esperamos que sim, João.
Então vamos lá. No programa anterior você falou, olha, nós chegamos, mostramos o PAB, que mostra a lucratividade, quanto a lucratividade até lá em cima, claro, você sabe muito bem o que fazer. E hoje você prometeu falar de investimentos nos maquinários. Vamos lá.
João... hoje vai ser muito importante os assuntos de hoje, João, porque hoje nós vamos tocar no assunto investimento, e o principal deles, nós ficamos de falar, é sobre a colheitadeira, né? E eu recebi muitos telefonemas e muitas consultas e muitas dúvidas das diversas regiões, que para cada região se adota uma política um pouco diferente da outra, tá? E também, muito importante hoje que nós vamos tratar, João, e tanto hoje nós vamos falar de algumas coisas que interessam a pequenos, médios, grandes e grandíssimos produtores, né? Que é a questão também de quanto eu posso investir em equipamento, como controlar o custo do equipamento, né? E como também eu ter noção de quanto prever de custo de manutenção, né? Para a próxima safra. Mas, João, eu vou te fazer um convite. Opa. Antes de abordar esse assunto, nós falarmos daquela produtor para o qual nós estamos nos dirigindo, né? Porque cada vez mais estou sendo questionado, até mesmo a questão de travar custo de safra, de fazer um RED, né? Então, eu queria rapidamente só revisar aquilo que nós falamos e qual é o nosso foco principal, que é aquele produtor médio, pequeno, eu acredito que até hoje se enquadre dentro da nossa situação, que plante até 1.000 hectares, né, João? Que não tem a terra própria, principalmente aqueles produtores que que pagam arrendamento e qual é o meu foco, qual é a minha, minha projeção, digamos assim, durante a lavoura. É trabalhar com segurança, né? Vamos deixar bem claro que eu gosto de trabalhar com limites e dentro de médias. Eu procuro ganhar todos os anos a mesma coisa sem arriscar. Por isso que eu vou trabalhando com média dentro das receitas, eu vou trabalhando com médias dentro das despesas e tentando fazer com que o meu lucro fique dentro de determinadas médias, tá? Eu tenho esse perfil, eu conduzo assim a minha lavoura. Eu não arrisco ganhar um montão através de contratos, através de ganhar em cima do aumento de preço, mas também eu não corro o risco de perder quando desvaloriza muito soja. Então, se faz necessário dizer que eu persigo a estabilidade, ok, João?
Não,
E o
senhor.
nosso produtor, aquele produtor que, inclusive, boa parte do produto dele, se não a totalidade, ele entrega em empresas, em cooperativas e fica amarrado ao preço de balcão, como você disse, e ao preço de pedra, como nós dissemos aqui. Entendido, João?
Entendido, sim. Mas assim, ixi, mas isso ainda. Nós teremos vários programas pela frente para a gente dizer assim: ah, qual é o momento de fixar, qual é o momento de vender. Você já explicou o momento de travar as despesas, ou seja, os seus investimentos na próxima safra. Isso você já explicou, né? Você até
Isso.
fez uma pizza, 50% você
Isso.
garante a próxima safra, 25% você dedica às suas despesas fixas, depois fica ali olhando os 25% que lhe restou.
João, tu já está apto
Ah,
a
mas
falar sobre isso, João.
um professor desse porte eu tenho que aprender, um dia eu aprendo.
É, mas eu quis mostrar bem qual é o nosso perfil de cliente, João,
Sim,
tá?
mostrou bem.
Isso. Nós tínhamos parado, então, na colheitadeira, tá, João?
A pergunta é quando comprar e quando o que fazer quando ela estiver sobrando, etc. e tal. Depois a gente cai na terceirização, né?
Isso. João, quando comprar uma colheitadeira? Dá para puxar aquela nossa planilha aí, João?
Vamos.
Tá.
A planilha que o Paulo Roberto já usou, já mostrou as suas despesas. Aqui o jogo é claro. E sempre
Isso.
dizendo, né, Paulo? Sempre dizendo.
É,
Tenho,
essa
você
planilha.
tem que ter uma planilha na sua casa, você tem que começar a anotar as suas despesas, senão não adianta, como é que você vai comparar, né?
Bom, essa nossa planilha aqui, ó, João, vamos só rever ela. Essa
Sim.
planilha, ela consta. Depois você pede para fixar embaixo da nossa
Tela?
entrevista ali, tá? Só para lembrar aqui, ó, João, a planilha é composta do quê? Aqui nós, lembrando que nós temos uma área de 500 hectares que nós conseguimos com o padrão, né? E tem uma boa parte da planilha aqui que é calagem, herbicida, sementes, tratamento de semente, inseticida. Isso aqui, ó. É orientação para o proprietário comprando isso aqui, ou o agrônomo, aquele agrônomo que você chama de agrônomo QI, né? Que informa, de preencher essas planilhas. De ponta a ponta no Brasil, é esses tópicos principais aqui, tá, João? Então, isso aqui o
Paulo,
produtor.
um minuto, um minuto. Ou você aumenta a tela ou você diminui a planilha, porque eu não estou vendo os valores. Ou você não quer que mostre os valores. Eu não tenho.
Não, os valores pode ser, sim, o valor está incluso aqui, está melhorando ou não?
É, agora você encheu a tela. Assim,
Ah, eu preciso ver se
vamos
funciona.
primeiramente trabalhar assim, depois a gente divide a tela. Vamos trabalhar assim. Vamos lá, vamos lá.
Para aí, João, para aí, João.
Você foi lá embaixo agora. Vamos
Ah, tá,
voltar.
melhorou agora o
Não,
tamanho.
melhorou. Agora está todo mundo vendo. Tá.
Ah, bom, então. Os preços estão aí compostos, lembra, João? Essa planilha,
Sim.
eles estão com os preços.
Sim.
Eu só tinha reduzido para facilitar.
Depois
Mas
você.
aqui então, ó, João, nós temos todos os itens que eu falei, tá? E mais abaixo aqui assim, ó, aqui nós vamos entrar em despesas em reais e despesas em sacas de soja. Aqui nós vamos olhar como é que nós dimensionamos se uma colheitadeira ela é despesa. Aqui, tá vendo aqui, ó,
Sim,
esse
sim.
aqui, João?
Sim, deixa eu
Tá.
mostrar aqui para os meus amigos. Me põe aqui na tela. É exatamente aqui, ó, tá? Nesse item aqui, tá? Agora vai, fecha. Muito bom.
Então, João, é o seguinte, ó, no caso dessa lavoura de 500 hectares, se eu for terceirizar aqui na minha região, e cada região do Brasil tem um percentual de acordo com a produção, Aqui na nossa região, nessa nossa planilha, nós cotamos aqui em 5,5% da produção para o nosso parceiro agrícola que colhe para nós.
Sim.
Certo?
Sim.
Então, eu pago para ele 5,5% para ele colher a minha lavoura. Daqui a pouco nós vamos falar da segurança e da viabilidade disso. Tá?
Ok.
Então, na nossa previsão, de acordo com a média do Estado, nós tínhamos previsto que nós colheríamos 23.660 sacas.
Uhum.
Tá? Ou seja, a nossa previsão de custo é 1.300 sacas de soja.
Para?
O parceiro que vai colher para nós.
Então, pagando a despesa do parceiro, tá?
Isto. Aqui na nossa região nós demos mais o diesel, por exemplo, e a manutenção de óleo, essas coisas da máquina. É por conta do proprietário. Bem, João, aqui, isso aqui é o que eu gasto para o meu parceiro todos os anos, tá?
5%. 5,5%. Isso.
É, vai dar 1.300 sacos. O raciocínio é muito simples, ó. Se eu for comprar uma máquina e a prestação for superior a 1.300 sacas de soja por ano, a máquina se paga.
Volta para o Paulo, choveu o Paulo.
Sim. Entendeu?
Entendi.
Então, se 1.300 é o que eu gasto com um terceiro. Se eu conseguir comprar uma máquina e gastar menos que isso, eu estou investindo. Se eu comprar a máquina e gastar mais que isso, eu estou tendo gasto. É bem simples o raciocínio, porque a máquina ela tem que se pagar, o que ela colhe tem que se pagar. E aqui nós temos alguns probleminhas de região para região.
Sim. Tá? Vamos voltar para a planilha ou não? Não precisa, né?
Não, não precisa, João, não precisa.
Espera aí. Tá? Sim.
Tá, então agora, então é o seguinte, a nossa máquina, eu pago para um parceiro agrícola 1.300 sacas de soja. 1.300 sacas de soja hoje, vamos falar em 100 reais a saca, porque esse preço que está na pedra está ali, porque não tem soja. Mas vamos falar em 100 reais, daria 130 mil. É o que me custa por ano,
tá,
eu pagar um terceirizado para colher a minha lavoura.
Deixa eu voltar para a planilha, vou voltar na planilha. Põe a planilha no ar e você continua falando, pois não. Planilha, tá, no ar.
É 1.300 sacos, dá em torno de 130, 140 mil reais em termos de hoje.
Tá. Tá. Renan, põe a planilha. Isso. Tá. Ali, tá. 1.300, tá.
Tá. Isso aí vendendo a 100 reais cada saca de soja na média de um ano pelo outro, que eu prevejo que nos próximos 2, 3 anos vai ser isso. Então, eu pagaria para um parceiro colher para mim 130 mil. Concorda?
Sim.
Tá. Se eu comprar uma máquina e a máquina não colher isso aí... Eu estou gastando. Agora, se eu comprar uma máquina e a prestação dela custar 80, 90 mil, pô, ela vai produzir 130. Então, isso aí serve para balizar, para ver se eu estou gastando mais.
Mas que coisa boa isso, hein, Paulo?
Ou menos. Então, aí, isso aí é o balizador. Claro, agora nós vamos discorrer, porque eu já sei que tem gente pensando lá na frente, mas... A resposta é essa aí. Tem regiões que pode pagar 7%, outra, 7% ninguém vai pagar, né? Tem regiões onde o volume de produção é muito grande e chega a negociar por 4,5%. Mas aí 4,5% da safra, que é o que paga, já diz quanto é que eu posso gastar.
Olha,
numa colheitadeira. Bom, o que nós vamos discutir a seguir é o seguinte, ó. É, eu escutei 50 produtores já nesses últimos anos, digamos assim, que dizem o seguinte: pô, mas na minha região não tem quem colhe. Eu não tenho como terceirizar. É, eu sou obrigado a ter essa despesa em real.
Volta lá.
É, eu acho, João, eu acho que aqui entra aquela questão do nosso administrador, né? O administrador, quando ele tem um problema, ele tem que resolver. E eu, isso aí, se eu chego a gastar com uma colheitadeira, eu gasto mais do que isso aí, se eu comprar uma colheitadeira, isso aí vai afetar o quê? Aquele nosso lucro bruto todos os anos. Se eu gastar numa colheitadeira 1.500 sacas de soja para pagar a prestação dela, né, eu estarei gastando 200 sacas de soja do nosso lucro bruto. E eu não posso permitir que isso aconteça. Quando me falam, João, que não tem parceiros para colher E a alegação é o seguinte, ó, todo mundo quando vai colher tem uma janela para colher, concordas? Então é o seguinte, ó, eu preciso colher a minha lavoura e eu não posso perder essa janela. A máquina, ou se estiver colhendo para outro, não vai colher a minha, se estiver colhendo a minha, não pode colher para outra. Tá? Uhum. Bom, num primeiro momento, João, eu tenho quase certeza que, olha, em 80%, 90% das regiões do Brasil, você consegue parceria. Por que que eu estou te dizendo isso? Aqui no Rio Grande do Sul, eu conheço cidadãos e cidades perto daqui que tem mais de 30, 40 máquinas que começam a colher lá no Centro-Oeste e vêm para o Paraná, Santa Catarina e acabam colhendo aqui no Rio Grande do Sul. Até o primeiro parceiro agrícola, o segundo parceiro agrícola que eu tive, ele começava a colher lá no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, e vinha descendo, descendo, descendo. Então ele tinha máquina para colher em todo o Brasil. Tá? E outra, ó, João, que aconteceu muito, 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 e nós falamos aqui, a quantia de produtores, né, pequenos e médios produtores que está acontecendo de serem inviabilizados, eles estão conseguindo achar um mercado de trabalho, porque esses produtores, eles tinham colheitadeira, e tinham plantadeiras, e tinham pulverizadores. E eles acabam usando o equipamento deles, que são profissionais da área, para prestarem serviços para terceiros. Então, a primeira alternativa, João, que eu acho, é que deve-se procurar um parceiro agrícola, sim. Tá? Deve ser insistido nisso. Existe como, eu tenho certeza que se for procurar parceiro agrícola, vai se achar. Comprar a plantadeira e gastar com ela, né? Eu, João, eu comecei a plantar, quando eu comecei a plantar era 500 e poucos hectares e as contas que eu fazia, como eu uso a plantadeira uma vez só por ano, não compensava de hipótese alguma eu ter a plantadeira em casa. É, aí eu terceirizei. Aí eu tive problema, o primeiro problema que eu tive foi a qualidade do serviço. Né? Aí no ano seguinte eu já arrumei dois parceiros, não foi um. Né? Porque se um atrasa, um dá problema com a máquina, o outro se mantém. Então tem propriedades muito grandes a partir de um tamanho que eu não posso arriscar ficar na mão só de parceiros. Mas se eu tiver uma lavoura muito grande, eu terei muito serviço para essa máquina. Então, eu também acho que ninguém pode terceirizar 100% da área para um único parceiro. Eu já vi muita complicação nesse sentido. Até porque o parceiro pode passar uma dificuldade financeira, pode não vencer a sua lavoura, né? Então, sempre sugiro, quando terceirizar, dois parceiros no mínimo.
Sim.
Tá, João?
Deixa eu
Então.
perguntar. Deixa eu perguntar. Você está falando de plantadeira, mas isso vale também para colheitadeira, colhedora,
Perdão, João,
para
eu estou usando a palavra plantadeira, é colheitadeira.
Ah, eu
Perdão,
estava
perdão,
cheio de dúvidas aqui. Falei, mas será que.
perdão. Não, não,
Não, não.
perdão, perdão. É que eu pensei mais tarde falar da terceirização da planta também. Deixa a plantadeira para lá. Estamos falando de colheitadeira, tá?
Ah,
Que é
sim.
o nosso foco principal.
Porque você disse na vez anterior que a plantadeira era uma coisa muito pessoal sua, porque a planta é você quem faz. Depois vai falar da terceirização, mas a colheitadeira ela podia sobrar em propriedades menores, aí seria legal realmente fazer a terceirização. É isso. Agora, em
Isso.
áreas maiores, você tem que ter a sua máquina e boa, desde que preencha aqueles requisitos da planilha. Posso voltar na planilha, Paulo?
Pode,
Renan,
pode,
põe a
pode.
planilha de volta, porque eu quero perguntar o que são aqueles itens abaixo. Olha lá, ó. É, maquinário, 3 sacos por hectare, bababa. O que é isso daí?
Tá, mas antes deixa eu terminar de falar a colheitadeira, tá, João?
Então vamos
Ficou.
voltar lá no Paulo, por gente
Tá,
volta. Tá
vamos
bom.
voltar à colheitadeira. Então, a colheitadeira, primeiro, porque eu tenho que dizer como é que eu resolvi o meu problema na colheitadeira. Então,
Sim.
primeiro, sugestão minha é terceirizar, tá? E aquilo que eu digo, ó, se eu tenho um volume grande de área para colher, a colheitadeira, né, ela se faz necessário, porque aí ela vai se pagar. Aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina, ali, ó, o pessoal normalmente usa soja e trigo, quer dizer, ele ocupa a colheitadeira inverno-verão. tem também que fazer esse cálculo. Porque aqui, ó, João, esse 5,5% é para colher a lavoura de soja. Se eu tiver trigo, se eu tiver sementes de pastagens, aveias e vem para colher, é mais um faturamento que a colheitadeira tem. Tá? Então, qual é o que eu tenho que ter controle? O nosso administrador agora, ele já tem controle de custos. Então, e de receitas. Então, ele tem que avaliar quanto a colheitadeira colhe por ano, né? E tentar terceirizar para reduzir essa despesa, não para aumentar essa despesa, tá, João? Esse é um passo importante. Deixa eu te explicar como é que eu resolvi o meu problema, ó, João. Eu tinha um cidadão aqui fora, aqui perto daqui, um pequeno produtor, e ele tinha uma colheitadeira que terceirizava e veio colher para mim, tá? Muito bom operador, né? E excelente experiência, é daquele cidadão assim que colhe, que pequenas manutenção faz, conhece lavoura, cuidadoso, sabe o que é produção. Só que eu também tenho um sistema, eu mais que 4 anos, olha, não tem nenhuma máquina com mais de 4, olha, máximo 5 anos muito bem cuidada para que eu permita entrar na lavoura. Até porque a produção, o volume de colheita vai aumentando e as máquinas também têm que ir acompanhando essa capacidade de crescimento na produção da lavoura.
Sim.
Aí chegou um ponto que o serviço dele, a máquina dele ficou um pouco velha demais, né? Começou a querer ficar desatualizada e eu avisei ele, olha, é o último ano que tu colhe para mim. Sim. E esse cidadão tentou de tudo que foi maneira comprar a máquina. Tá? E não conseguiu crédito, pequeno produtor. E sabe do que eu me lembrei, João? Quando nós tínhamos uma rede de lojas, que nós tínhamos caminhões de entrega, loja de construção civil e material de vários materiais, e nós tínhamos caminhões em todas as 30 filiais que nós tínhamos e o custo era muito alto. E naquela época nós fizemos uma campanha e acabamos que vendemos a metade dos caminhões para grande parte dos motoristas. E eu me lembrei daquilo e falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, ó, tu compra a máquina, eu avalizo para ti, pago a metade e seremos sócios da máquina. Uhum. Tá? E fiz essa sociedade com ele, João. Ganhei muito. Foi surpreendente o resultado positivo. Por que isso? Primeiro, ele conhece mecânica, é responsável, é dono. Pequenos consertos, todos eles fazem. Ele guarda a máquina na casa dele. Antes de chegar na minha lavoura, ele já está colhendo a lavoura que ele acha por perto. Ele vem, colhe a minha lavoura, ele termina a minha lavoura, ele segue colhendo a lavoura dos outros. Eu lido com gado, mas no inverno ele vai colher aveia para um, trigo para outro, e a máquina não para nunca, João. O faturamento da máquina, digamos assim, ó, o faturamento da máquina paga tranquilamente as despesas da máquina. E a experiência deu tão certa, João, tão certa, que ele tem um filho, um rapaz, e os rapazes hoje em dia são sempre mais habilidosos que os mais velhos, parece que já nascem sabendo. Foi tão bom que eu fiz a mesma proposta para o filho dele, a questão dos 4 anos, e o filho dele também topou, e eu paguei metade da máquina. Então eu tenho 2 parceiros agrícolas colhendo para mim, que são sócios, 100% de confiança, habilidosos, né? Colhem para mim e a máquina produz 2 vezes mais. Eu consigo, João, economizar muito. Então, a máquina ela deixou de ser uma despesa para mim e ela passou a me dar uma receita extra todos os anos. E eu tenho pessoas confiáveis para colher para mim.
Você ganha tudo do lado, né, Paulo? Você ganha, inclusive, amigos, né? É isso que é a impressão que a gente tem, né? Que bom. Ô Paulo, mas vamos lá, você sabe que eu nasci de 6 meses, né? Estou curioso. Sim. Naquela tabela sua lá, aqueles itens abaixo. Vamos voltar, Renan, põe a tabela, põe a planilha aí, volta no ar. Então, ali o amarelinho, está escrito ali, né? No item amarelinho, revisão e tal, revisão de despesas em reais, operacional, mão de obra, revisão de equipamentos, que é a manutenção, e lá embaixo, maquinários. Ué, que item é esse, Paulo?
Tá,
bom, que itens aqui, são esses, né?
Aqui, João, isso aqui é importantíssimo.
Vou mexer a tela.
Isso aqui resolve resolve o problema dos pequenos, dos médios, grandes. Te lembra quando eu te falei, num segundo, terceiro programa, que eu fiz um desafio que dentro do território nacional é muito complicado controlar o custo de maquinário?
Sim.
Ah. Bom, João, eu fiz várias experiências, vários cálculos e acompanhei o custo de maquinário de várias propriedades, tá? Então, aqui é muito importante, João. O que que eu lanço como despesa de maquinário? Eu lanço como despesa maquinário 3 sacas de soja por hectare de planta. Lavoura, aqui é que está o problema do pequeno produtor, ó, João. Eu fiz uma lavoura de 500 hectares porque eu suponho que um conjunto completo plante 500 hectares dentro da janela ideal para se plantar uma lavoura, tá? Se eu tenho um custo de 3 sacas de soja por hectare, vamos partir do princípio, João, que esse custo seja verdadeiro, porque eu já fiz esse custo, já verifiquei esse custo para quem planta 4 mil hectares, para quem planta 1 mil hectares, eu estou plantando atualmente
Paulo, 770 hectares. Tira o cursor de cima, você está com o cursor bem em cima do número. Movimento cursor, isso.
Tá. Viu, João? Então, esse número, acreditem nele num primeiro momento. Se eu gastar mais que 3 sacas de soja por hectare com equipamento, ele está caro demais. É porque tem algum trator que foi ficando dentro da propriedade, como nós vimos a última vez, eu estou com excesso de maquinário ou estou com potência muito maior do que aquela que eu preciso. Tá? Então, eu sugiro para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, e eu sei o que eu estou falando, esse assunto, inclusive, só para mim conseguir um pouco mais de credibilidade no que eu estou dizendo, esse item eu já discuti com o Antônio da Luz uns 5 anos atrás, tá? E ele achou muito, muito modesto, digamos assim, no orçamento. Mas, João, nós temos que lembrar o seguinte, ó, nós estamos falando só da lavoura de soja. Esse mesmo maquinário, ele vai ser utilizado para a lavoura de trigo ou de pastagem. Então, o custo ele é rateado. Tá? Então, eu normalmente descarrego 80% do custo, 75%, 80% do custo, para dentro da sojicultura. Então, o trator ele trabalha em 2 situações no ano para se pagar. Dentro da lavoura de soja, eu lanço o custo de 3 sacas de soja por hectare. Aqui certamente não está a nossa colheitadeira, porque a colheitadeira eu faço com que ela me dê lucro. Então ela deixa de entrar como custo dentro da lavoura. Consegui me fazer entender, João?
Olha, rapaz do céu, para quem nunca ouviu isso, é um negócio surpreendente. Então, assim, só para eu entender. Você destina 3 sacas por hectare da sua lavoura, 3 sacas por hectare, para o item maquinário, para a compra do maquinário,
para
o trator.
Isso, exatamente. Então, com 3 sacas de soja por hectare, eu tenho certeza absoluta, eu tenho 15 anos de controle, eu tenho amigos que têm 4 mil hectares, e isso aqui tem amigo meu, João, que planta hoje 27, 28 mil hectares e usa essa referência. E fecha. Tá? Que é o maior produtor.
Ei, Paulo, isso independe do valor. Não pode. Eu ia dizer assim, independe do valor da saca. Não. Tem, se são 3 sacas baseado no valor da soja na pedra, baseado no valor do trator. Acho que é isso, não. Né, amigo?
Meu professor?
Ixi, lá vem. Ai, meu Deus do céu.
Com média, professor, com médias. Médias. Você lembra que nossos custos são controlados em sacas de soja? A nossa receita é controlada em sacas de soja? As nossas despesas são transformadas em sacas de soja? Então, a média, um ano eu posso gastar 3,5 sacas, o outro ano eu vou gastar 2 sacas.
Sim, grande, sim.
Esse ano eu comprei um equipamento novo, eu não vou precisar ano que vem comprar. Então, na média, João, na média, eu gasto 3 sacas de soja por hectare para pagar toda a despesa de compra de maquinário. Não estou falando na manutenção. A manutenção é outro fator.
É lá em cima, depois nós vamos voltar na planilha. Então, assim, só para entender, para quem está chegando agora, sempre a gente repete assim, o Paulo está usando uma moeda chamada sacas de soja. É isso que nós estamos nos referenciando. Não importa se está em reais, está em dólar, não. Sacas de soja. É isso, professor. Vamos lá, professor.
Exatamente, João. Aqui tem umas coisinhas muito importantes para falar dentro desse item aí, tá? Então, eu todos os anos eu vou guardar 3 sacas de soja por hectare para comprar equipamento, né? Um ano eu posso gastar um pouco mais, outro ano eu vou gastar um pouco mais. Só que tem que ficar claro, João, que esse dinheiro é da atividade, não do administrador da atividade. Agora nós estamos falando com administradores. Se eu olhar um ano e gastar 2 sacas de soja, eu não posso pegar aquele um que está sobrando. Aquele dinheiro é da atividade.
Mas, hein, Paulo? Mas, ô, Paulo, vamos devagar, hein? Você gastou só 2, me sobrou uma saca, não vou fazer nada com ela?
Não, para aí. Você lembra que quando nós colhemos abaixo da média vai faltar dinheiro?
Entendi.
Então, aonde, se eu começar a gastar tudo, que, porque se esse ano eu não usei aquele, porque a minha despesa ela está fixa em saca. Olha aqui, ó, a nossa despesa aqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Ó,
planilha, João. Planilha no ar, aí
deixa
sim.
Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Aqui embaixo, deixa eu te mostrar, ó, João. Deixa eu te mostrar, ó.
Roda a planilha aí.
Deixa eu mostrar aqui, estimativa de lucro, média de produção, custo, total de custo em sacas de soja, 16 mil sacas de soja. 17 mil sacas de soja é o custo para mim fazer a minha lavoura, tá, João? Eu estou prevendo isso na média, tá? Se esse ano eu tive um custo de 15 mil sacas, porque eu fui feliz, eu não posso pegar e tirar esse dinheiro daí. Sim. Esse dinheiro tem que ficar no caixa da empresa, não é meu. O meu dinheiro está lá dentro do lucro bruto, não está aqui na atividade da empresa. Tu tira todo o dinheiro que sobra no caixa da tua empresa, João?
Se deixar, não, brincadeira. Meu filho não deixa. Quem administra é o tal do Daniel. Daniel, ali não passa nada.
Administrador, João.
Ali não passa nem agulha, não passa nada ali.
Ah, pode tirar a planilha aí, vamos conversar sobre isso. Tu tens administrador na tua empresa, João.
Graças a Deus.
E nós não estamos falando que agora nós estamos conversando com administrador.
Administrador.
Eu tenho caixa da empresa, eu tenho o meu lucro bruto, eu posso tirar, e nós vamos ver isso lá adiante, eu posso tirar o meu prolabore, o meu salário, os meus investimentos de dentro do lucro bruto, não do caixa da empresa.
Porque então, só fazer uma referência para quem está chegando agora, Paulo. Assim, nós começamos a falar para o produtor rural, lá atrás, nas primeiras, principalmente os pequenos, endividados. O Paulo falou, olha, tem muita gente aí perdendo as terras, e é muito grave, o volume é muito grande, vamos fazer um programa, vamos alertar, vamos exortar para que eles prestem atenção na administração dentro da propriedade. Então, falamos para o produtor. Depois demos um avanço, aí começamos a falar para o empresário, o investidor, cara que está botando dinheiro, quer fazer lucro. Agora nós estamos no terceiro item, né, Paulo? Nós estamos falando com o administrador da empresa, não é isso?
Isto. E eu parto do princípio que se ele não é administrador, ele não chegou até aqui, João.
Já foi, né?
Ele já foi. Se ele está aqui, aquilo que nós conversamos. Ó, antigamente, o produtor ele tinha que produzir. Agora ele tem que dar lucro. Agora ele tem que entender do que nós estamos falando. Agora ele tem que ser administrador. E um administrador não pode pegar do caixa, de uma atividade, tudo que sobra. Ele tem que saber que se um ano ele ganhou mais, ele tem que guardar para quando ganhar menos. E aqui é o inverso. Ó, se esse ano eu gastei menos do que a média, é certo que ano que vem eu vou gastar mais que a média. E essa planilha aqui me dá condições, é uma ferramenta para mim trabalhar em cima dela e acertar isso aí.
Nossa, olha, Paulo, viu? Eu digo assim, ó, se a gente parasse por aqui a nossa missão, nós traçamos um objetivo. Estava muito bem feito, só nessa frase, só nessa explicação que você deu. Meu Deus do céu. Muito que bem. Vamos voltar para a planilha. Põe lá, Renan. O Renan é nosso diretor. Põe ali, Renan. Vamos voltar.
Suspende a planilha aí que tem uma patota que tem 500 perguntas para me fazer agora, João.
Não, mas aqui, mas aquela pergunta que eu lhe fiz daquele amarelinho, você explicou as 3 sacas, mas tinha uma outra pergunta, só para fazer uma revisão. Só, lá em cima ali, no, revisão de equipamentos, manutenção. Passamos por isso? Eu acho que eu me perdi. Não, né?
Não, é isso aqui. Isso aí é o próximo assunto.
Ah, João, eu estou dentro.
Se eu não terminar esse aqui, eu já estou crucificado pelos contadores e os... E os financeiros do Brasil.
Estou bem disso. Bom aluno, sou bom aluno. Estou prestando atenção. Tá.
Então, deixa eu te explicar o seguinte. Ó. Os contadores devem estar subindo parede e me perguntarem o que eu faço com a depreciação do maquinário, que é uma ferida grande dentro da atividade rural das indústrias. Tá? Então, aqui, ó, eu vou falar para esse público uma coisinha aqui, ó, que o administrador da empresa ele vai saber logo, logo. Quando eu compro o maquinário, que eu lanço ele na contabilidade, João, eu posso lançar ele na contabilidade como um patrimônio, e tu concorda comigo que todos os anos ele vai desvalorizando, né? Então, os contadores lançam o patrimônio de... Vão botar que o maquinário custou 100 mil e todos os anos vão largando 10% de depreciação. Tá? Eu evito isso, João. Eu quero lembrar aos contadores e aos financeiros, e eles têm condições de saber o que eu estou fazendo. Eu lanço toda a compra de equipamento como despesa de uma vez só. Para mim não precisar trabalhar com a depreciação. Eles vão entender o que eu estou dizendo. Tá? Aí vão dizer assim, tá, mas dali a 6, 7 anos tu tem um tratorzinho lá na fazenda que tem um valor. Bom, aquele trator que fica lá na fazenda 6, 7 anos depois, eu considero ele sobrou, porque eu já lancei ele como despesa. Ele sobrou, então eu considero ele um lucro, pequeno lucro lá não contabilizado, que eu só vou realizar o dia que eu vender o trator, vender a propriedade ou alguma coisa assim. Essa é uma explicação que eu estou dando, João, para financeiros e contadores, senão aquele teu fala produtor lá vai ter 3 metros de
questionamento
lá embaixo. Tá? Então, torno a dizer de novo, eu lanço o maquinário como despesa, todos os anos. Isso eu faço para quê? Para ser viável o controle para quem planta até 2 mil hectares. Para empresa, se for uma empresa com um CNPJ, o meu procedimento seria outro. Mas eu estou fazendo para que o produtor tenha condições de administrar as despesas em sacas de soja, trabalhando dentro de um intervalo e lucrando sempre com a soja.
Bonito, hein?
Seu
muito bom.
João.
Muito bom. Aqui, ó, o livro aqui, ó. Lucre sempre com a soja, relembrando, de grátis, hein? De grátis. Lá no site do Paulo, né? É economiarural.com.br, tem um PDF lá, você baixa, né? Ó, letrão, letra grande, fácil de ler, né? E manda pedra no Paulo. Tá tudo errado, não é assim, tal, né, Paulo?
Exatamente. E isso aí resolve o problema do grande produtor também, João. É, né? Ele para de quebrar a cabeça. Claro que se for para dentro do inventário de maquinário, dentro de uma empresa grande, ele não vai conseguir fazer 100%, a não ser que seja uma empresa muito grande, né? Mas isso aí resolve o problema de pequeno e médio produtor em qualquer ponta do Brasil. E por que eu boto 3 sacas de soja? Pelo seguinte, aqui voltamos de novo, ó. Uma coisinha importantíssima, ó, que eu lá atrás esqueci de falar, ó. Nós estamos falando para 500 hectares, né?
Sim.
Que o conjunto dá certinho para plantar. Agora, João, pensa uma coisinha.
Não, não, deixa eu explicar isso. O que ele quer dizer é o seguinte, o conjunto, assim, em 500 hectares, as plantadeiras e colhedoras foram idealizadas para até 500 hectares. Portanto, se você tiver menos, vai sobrar equipamento. Se você tiver mais terra, vai precisar de fazer terceirização para completar a sua necessidade. É isso, professor?
Por aí, professor,
por aí.
Tá bom. Tá? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, João, que aqui é o maior custo do pequeno produtor. Aqui que o pequeno produtor paga os pecados. Veja bem, ó, eu compro um equipamento desses que dá para plantar 500 hectares e eu só planto 250.
Isso.
O custo vai a 6 sacas de soja por hectare.
Ah. Então...
É o maior custo que pode ter o pequeno produtor. Por isso que a agricultura se inviabiliza quando eu for viver só da lavoura de soja, que eu plantar 100, 150, 200 hectares, o custo do maquinário e do arrendamento matou tudo. Tem que parar por aí. Aí eu quero fazer uma pergunta inteira para o Brasil agora. Eu não conheço nenhum pequeno sojicultor. E não lembro de conhecer um produtor que viva só de soja, que plante até 300 hectares, que viva só da sojicultura e que paga arrendamento, né? Eu não conheço produtor rural com 350, 400 hectares que pague arrendamento e que o custo do maquinário não termine de inviabilizar. Se houver, eu gostaria de ter o telefone e o contato para trocar a ideia e aprender um pouco sobre esse foco.
Mas peraí, você está dizendo o seguinte, que não existe produtor de 100 hectares de soja?
Eu diria o seguinte, João, eu diria mais, eu diria que você viver em cima da planta da soja de 250 hectares, até 250 hectares, que você tenha que pagar arrendamento, o custo do maquinário e o arrendamento, na minha maneira de entender, só aí já inviabiliza uma atividade.
Fora os pacotes.
Não, não, esquece. O custo do arrendamento e o custo do maquinário, porque o resto é igual para todo mundo, por hectare. Agora, o arrendamento e o hectare e o maquinário, ele é muito caro para quem planta pouca coisa. Tu comprar um trator, comprar uma plantadeira, comprar um guincho, sim, comprar um montão de coisa para plantar 200, 250 sim, hectares e querer viver só do soja, não dá certo na minha maneira de plantar. Por isso que eu
Mas tô e se eu estou nessa condição, o que, que eu faço então? Qual é a sua indicação?
Tá, deixa eu te contar. Eu, em São Paulo, conversando com o Dr. Roberto Rodrigues,
sim,
tá? Eu fiz para ele essa pergunta que você está me fazendo agora, em função, porque lá no norte do país, eu não sei se você sabe das estatísticas, mas, por exemplo, ó, aqui no Rio Grande do Sul, nós falamos que 85% dos produtores plantam abaixo de 500 hectares, né? Matopiba, João, 15% dos produtores somente plantam abaixo de 500 hectares. 15 hectares.
500 hectares.
E no Cerrado também.
Sim. Mas no e Cerrado, aqui embaixo, como é que faz?
Aqui embaixo, pois aí é que eu perguntei para o Dr. Roberto Rodrigues, tá? Que eu considero uma expressão monstruosa dentro do agronegócio. Sabe o que, que ele me respondeu? É inviável mesmo. Sim. A única maneira que o pequeno produtor tem de se viabilizar é através das cooperativas.
Ah, sim.
Resposta do Dr. Roberto.
Não, correto.
Está no YouTube uma entrevista minha, conversando com ele, quando eu estive em São Paulo, que tivemos uma reunião lá com o Paulo Nelli e outros que tinham sido ministro.
Só gente
e ele estava lá e a resposta que ele deu foi essa. Porque eu coloquei para ele que aonde você tem extensão de terra, se você planta 1.000 hectares, você tem 2 conjuntos. É aí o equipamento se paga. Mas e quando toca de ser pequenas propriedades, né, que seja só sojicultura, mas o pequeno produtor, ele sempre dá um jeitinho, né? Mas a sojicultura, tu teres um equipamento numa área de 250 hectares, João, que não é tua pagar arrendamento, é difícil, João. Tem que trabalhar você, a mulher e um filho.
Entendo. Não, é o que acontece.
Agricultura familiar, que aí tem um grupo de apoio do governo. Mas eu não sei se 250 hectares se enquadra em pequeno produtor e consegue os benefícios.
Mas olha que coisa. Puxa vida. Conversando a gente se entende, né, professor?
Eu até, se alguém tiver outra experiência no Brasil, que está nos ouvindo, né, sabe quanto por cento de produtores tem abaixo de 100 hectares na região do Matopiba e do Cerrado, João? Se não me engano, o Cerrado é 1% só. E Matopiba não tem estatística de quem tem 100 hectares lá.
Professor Paulo, a conversa está boa, mas já me avisaram aqui, o doutor Renan já me avisou, ó, tem que ir para os finalmente.
Tá, então vamos ver a revisão do maquinário?
Vamos lá em cima, vamos na planilha. Vamos lá.
Isso, bota lá. Essa aí em 60 segundos nós resolvemos.
Opa, vamos lá então. Põe o cursor em cima. Vai lá no cursor. Isso. Aí.
Tá. Aqui, ó. Despesa de manutenção. João, quanto eu vou gastar na próxima safra em manutenção de equipamento? Eu olho a média dos últimos 3 anos que eu gastei, João. Você lembra que agora eu sou administrador, eu anotei quanto eu gastei ano passado, quanto eu gastei ano retrasado? Se eu troquei o equipamento velho, vai diminuir um pouquinho. Mas se eu não troquei, eu normalmente eu pego esse que eu gastei ano passado e boto 10% a mais em cima e faço a previsão do que eu vou gastar no próximo ano. Faça ou faça?
Só que aí, como eu sou iniciante, eu sou aluno lá do fundo da classe, por que você dividiu despesas em reais e botou a revisão ali, enquanto que lá embaixo, no maquinário, essas compras de maquinários, de arrendamentos, você botou em sacas de soja? Bom, sacas de soja já entendi, mas lá em cima, por que você botou em reais?
Não, aqui, ó, João, aqui é tudo que eu vou precisar em reais para tocar lavoura. Tá, você lembra que aquele deu em 15?
Entendi.
Tá? Então, isso aqui, ó, operacional é o que eu gasto com mão de obra. Equipamento, se eu quebrar uma peça, eu tenho que ter dinheiro. Diesel eu compro todos os meses. Insumo de lavoura, tu entendeu? Isso é o que eu tenho que ter em reais. E eu tenho que ter previsão de quanto eu vou gastar na próxima lavoura com despesa de manutenção. É recapagem de pneu, é um disco que quebrou, é uma manga do hidráulico que estourou, é aquela pecinha então, que vem o cara lá de passo fundo arrumar.
Tá, então, né? Duas perguntas. Duas perguntas, como eu sou modesto, tem 1 milhão de perguntas. É assim, você fez uma previsão, como é que você sabe disso? Né? E a segunda pergunta, você não usou, a sobra eu posso?
Ah, João, isso aí tudo é velho para dar despesa prevista.
Não é a minha, despesa... então? É da dona despesa, então?
Isso aí tudo é verba despesas, né? Então, se esse ano eu gastei menos, né, João, eu tenho que gastar, guardar, porque se eu não reformei todos os pneus, mas não recapei meus pneus esse ano, certamente ano que vem eu vou ter que recapar. Né? Então, os maquinários, quando são novos, ele tem uma pequena manutenção. Mas ano a ano, essa manutenção vai aumentando. De repente, eu troco um maquinário aqui e diminui. Então, varia do ano. Então, uma dificuldade que o produtor tem, João, é de prever quanto eu vou gastar ano que vem. É porque, justamente, ele não controlou quanto ele gastou ano passado e ano retrasado. Estás olhando aqui essa despesa de diesel, João?
Vamos lá, vamos voltar na planilha. Planilha, aí, sim, diesel, sim.
Tu tá vendo esse diesel 3 litros?
Sim.
R$3 por litro. Para aí, deixa eu ver isso aqui. R$3 por litro, tá?
É.
Tá. O que que acontece? Eu estou com a previsão de gastar 19.600 litros de diesel, certo, João?
Uhum.
Tá. Então, eu posso gastar, se a minha lavoura não aumentou e nem diminuiu, eu não vou gastar tudo isso aí praticamente no mesmo ano. Posso gastar 20 mil litros no ano, posso gastar 18 mil litros no outro, mas sempre vou ficar nessa média aí, concorda?
Uhum.
João, teve um ano que eu gastei quase 15, 20% a mais de diesel e eu, olhando essa minha planilha de custos, eu pensei, pô, por que que eu gastei mais esse ano? Aí eu fui ver, estava sendo desviado o diesel da lavoura. Então, João, essa minha planilha também serve para controle de estoque, para saber se o que eu estou gastando está de acordo com o tamanho da minha propriedade e dentro do meu padrão de custo.
Mas você, hein? Então você usa a planilha para vigiar, é?
João, se todos os anos a minha média é 19, e um ano eu gasto 21, 22, não tem nada errado.
Mas é fantástico esse negócio aí.
Então, essa planilha é aquela planilha que era teu sonho de colocar à disposição do produtor, João. Porque aqui, ó, nós podemos ficar 2, 3 programas falando só em densa planilha e dos benefícios que esse controle nos traz. E tem mais algum mistério preencher isso aí, João?
Não. Assim, então vamos lá primeiro. O primeiro é comprometer o nosso amigo Renan de botar a planilha embaixo dessa entrevista para todo mundo olhar, ver e fazer igual, né? Zerar, fazer uma planilha própria, assim. Segunda coisa, você é administrador ou você é gastador, né? Se você é administrador, você tem que andar com a canetinha, anotar ou botar na planilha, na nota e joga lá. Não é isso, Paulo?
Né? Isso.
E a terceira lição, qual é? É você? O ser humano?
Não, mas isso aí nós vamos ver no próximo programa.
Muito bem, parabéns.
Quando nós falamos de estrutura financeira, nós temos que falar, até lembra que eu falei que nós temos que bater um pouco no administrador? Vamos deixar para o próximo programa.
Vamos bater no administrador, é isso? No próximo?
Não, porque nós temos que falar um pouco das características do administrador. Porque nós já falamos várias vezes, né? O administrador, ele leva para dentro da sua atividade aquilo que ele pratica. Se ele é econômico na sua atividade, ele vai ser econômico na sua vida particular, ele vai ser econômico na atividade.
Ô, Paulo, deixa eu só avançar nisso. Mas peraí, cara, isso, olha aqui, peraí. Deixa eu
avançar semana que vem, João.
Não, mas deixa eu avançar só mais um minutinho. Caramba, eu economizei, você me deu esse livro de graça, eu ia comprar, tá vendo? Economizei, né? Aí você fala, não, isso daqui é investimento, mas eu não posso usar. Então, quando é que eu vou usar o benefício de todo esse esforço que você está ensinando aí?
Tá. João, tu tem o lucro bruto lá, que é quem vai pagar tuas contas, João.
Não, tá certo. Não, tá. Opa,
tu não pode pegar. A atividade não pode pagar as contas. Então, nós temos aquele lucro bruto que dali, nós vamos falar sobre isso no próximo programa, dali eu vou tirar as minhas despesas pessoais, tá? Mas eu tenho que saber quanto é que me sobra para mim poder botar
mão aqui. Ah, sim, era isso que eu queria lembrar.
Eu vou ter que investir daquele valor ali.
É isso que eu queria lembrar.
Se eu tirar demais dali, eu vou me sobrar menos para investir.
Sim.
E como é que eu sei quanto eu tenho que eu posso tirar para mim viver daquele lucro bruto, João?
Anotando, jogando na planilha e seguindo os ensinamentos do Paulo Roberto Nicola.
No próximo programa nós conversamos sobre isso, João.
Feito o jogo.
Essa sou eu.
Então, meus amigos, no próximo nós vamos bater nos administradores. Bater! Que bom. Eu sou meio sádico. Paulo Roberto Nicola, foi brilhante hoje. Gostei, me diverti, viu? Acho que os nossos telespectadores, usuários, produtores rurais devem estar compartilhando com essa minha impressão. É um divertimento.
João, isso aí é coisa simples, né, João? Nós estamos falando de arroz com feijão, isso aí todo mundo já sabe. Talvez o que o pessoal tenha dificuldade, João, isso aí todo mundo sabe. Talvez a dificuldade maior seja como registrar isso e poder enxergar isso. A pessoa desconfia, sabe que tem problema, mas não sabe dimensionar o tamanho do problema. O que essa planilha resolve, João?
Não, e só para encerrar, dizer assim, se você não sabe, né, o Paulo costuma repetir isso milhões de vezes, se você não sabe quanto que você vai colher, quanto você vai gastar, você não sabe é nada, né?
Não sabe quanto sobra. Então, o nosso foco é esse, mas nós não falamos nada de diferente hoje, João.
Sim.
A não ser a questão da colheitadeira, que é importante, e o truquezinho esse que eu uso dos 3 sacas de soja por hectare para a compra do maquinário. Essa sim, essa é um tabu.
Tá. Mas a
essa me garante que ninguém conhecia.
Mas para não perder o amigo, eu estou mesmo de olho naquela garrafinha da ponta ali, viu? Que vinha aquele ali.
Qual deles, João?
É esse aí. Olha lá, um já foi, hein? Olha lá, um já foi.
Não, cara. Não, ele é escuro, João. Aquele vinho escuro, aquele vinho escuro. O rótulo dele é escuro. Ué, tu tem 2 minutos para conhecer a história daquele vinho ou não?
Acho que não, hein? Vamos, fica para a próxima. Fica pra próxima.
Isso aí é assunto para nós tomar cafezinho amanhã e falar sobre isso.
Maravilha. Grande Paulo Roberto, muito obrigado. Por isso que a gente fica admirado de saber que nós temos pessoas como você. Muito obrigado, viu, Paulo? Até a próxima.
Agradeço a confiança e a gentileza e aos amigos produtores, João. E peço que continuem terceirizando. Se aparecer algum produtor aí que consiga dar sujicultura com 250 hectares, sobreviver tranquilamente, eu gostaria de ter esse contato e esse aprendizado. Gostaria de ter.
Fica aí o desafio. Tá bom, Paulo? Até a próxima. Grande abraço.
Um abraço, bom fim de semana, João e produtores.
Muito bem. Olha aqui, é importante todos esses ensinamentos, como eu disse, todo... terminamos a 9ª entrevista, então está toda à sua disposição. Ali no menu você vai nos especiais, tem lá. Nós colocamos como homenagem ao livro do Paulo, Lucre Sempre com a Soja, né? Esse livro, e como o outro também, A Lógica da Economia Rural, que já está dentro dos ensinamentos de cursos sobre isso. Você consegue de graça lá no site do Paulo, né, fazendo o PDF lá no economiarural.com.br. E o Paulo está se dedicando a, cada vez mais, orientar os produtores para essa coisa muito simples, que é a lógica de fazer as coisas, anotar, né? Assim, não se esqueça de anotar as suas despesas. Essa é a condição sine qua non para você começar a evitar os escorrimentos do seu barril, né? Por onde o barril que escorre, por onde escorrem as despesas. Muito que bem. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Na próxima semana, se Deus quiser e Deus quer, sim, nós estaremos de volta para acrescentar mais informações dos ensinamentos do Paulo Roberto aqui conosco. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Notícias Agrícolas. Vem mais informações por aí. A gente não para. O Brasil não para. Então, vamos em frente.